Amém, que Deus os abençoe, Deus os fortaleça. Eu tenho orado, quem tem acompanhado, a minha oração começa pela vida do Putin. E talvez algumas pessoas podem achar isso um tanto estranho, né, orar pelo Putin. Sendo que às vezes o íntimo do nosso coração tem vontade de ver esse homem sendo exterminado, que aparentemente a guerra terminaria com a morte dele. Muitos talvez oram até de forma um tanto destrutiva, pensando na Rússia, no exército russo. Mas quando eu paro para olhar para esse cenário, eu não posso descartar o Deus que pode fazer um grande milagre na história dessas duas nações. O Deus que pode transformar um homem que está com o intento de anticristo, se levantando com tanta maldade, que apresenta suas razões, que nada mais é do que, nada mais são do que papos furados, de conversa fiada, simplesmente querendo expandir o seu território, como na antiga União Soviética. Deus pode mudar o coração dele, Deus pode transformá-lo. E talvez o nosso grande desafio vai ser um dia chamá-lo de irmão, se Deus o converter. Nós olhamos na Bíblia a história de homens que foram cruéis, mas quando o Espírito Santo agiu na vida daquela pessoa, ela se tornara irmão em Cristo. Exemplo, o apóstolo Paulo. A gente fala tanto do Paulo apóstolo na Bíblia, o nosso estado, né, de uma certa maneira, traz uma homenagem a São Paulo. Mas você sabe a história desse homem que depois se tornara um apóstolo? Foi uma história terrível. Ele era alguém sanguinário, alguém mau, alguém que simplesmente diante do Estevão, um diácono da igreja primitiva, ele participa de um apedrejamento cruel. Mas quando ele tem aquele encontro com Jesus a caminho para Damasco, e simplesmente agora tem a sua vida revolucionada, ele se torna o nosso irmão em Cristo. E talvez seja esse um grande desafio nosso como igreja, quando olharmos para pessoas cuja história talvez tenha sido a história mais horrenda possível, nós cremos que essa pessoa se tornou uma nova criatura por causa do poder de Deus. E quando eu oro iniciando pelo Putin, porque eu sei que ele que está encabeçando todo esse movimento, talvez uma estratégia nossa na oração e nos relacionamentos é saber focar naquilo que é principal. Às vezes a gente foca em coisas periféricas, coisas secundárias, e a gente não se concentra naquilo que é o principal e que suscita todas as ramificações para os problemas existentes. Da mesma maneira que eu oro para que Deus salve, se esse homem permanecer com esse espírito de anticristo na história, que Deus o destrone, que Deus o derrube, que Deus faça com que ele receba o seu mal plantado na história. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre uma guerra. Eu não sei se você já ouviu essa frase, quando a gente olha para o dicionário, não procede tanto o significado de guerra e batalha. Mas tem uma frase que eu acho muito legal: nós podemos até perder uma batalha, mas isso não significa que nós perdemos a guerra. Já viu essa frase? Faz uma diferenciação do que é batalha e do que é guerra. Quando a gente olha no dicionário, não procede muito bem isso. Mas a ideia de que batalha é algo momentâneo, é algo local, que não tem a ver com o todo, faz parte do todo, mas existe um todo maior ainda a ser combatido. A guerra é maior do que uma batalha. Nós estamos presenciando algo que vai ter um fim. Essa guerra vai ter um fim. A guerra que nós estávamos e ainda estamos enfrentando contra o coronavírus vai ter um fim. Mas existe uma guerra que na história da humanidade não vai ter um fim, que não é uma batalha. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. É como se ele falasse: dentro de uma guerra, saiba que eu fiz parte desse todo. O que a mim coube, eu combati da melhor maneira possível. Combati o bom combate, mas tem uma guerra. A história não termina em mim. A história ainda vai alcançar muitas outras gerações. E essa história dessa guerra nos alcançou. E essa guerra, apesar de nós já sabermos o fim, nós ainda estamos dentro dela. E é sobre isso que eu quero conversar. Que nós estamos vivendo a nossa batalha, batalhas individuais. Talvez você veio essa noite, eu tenho vindo aqui nos encontros, porque você tem enfrentado algumas batalhas pessoais. Batalha talvez que ninguém sabe, mas que você trava dentro de você consigo mesmo. Aliás, alguém já disse que o pior inimigo que nós temos não é o diabo, mas somos nós mesmos. Realidades que ninguém enxerga, realidades que talvez nós conseguimos de alguma maneira maquiar ou esconder por um certo tempo, mas são realidades que nós enfrentamos ali no íntimo. Essas batalhas pessoais, talvez essas batalhas já são externalizadas em você, são batalhas que você tem travado no contexto do teu relacionamento, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, batalhas travadas no ambiente de trabalho, onde você percebe que mesmo tendo um posicionamento gracioso, de buscar fazer o seu melhor com excelência, há pessoas que olham para você, estão desejosas de ver a sua queda, estão desejosas para colaborar, para que de alguma maneira você não vá bem. Enquanto você se dedica em amor, você percebe as pessoas se cercando, e te cercando com inveja, com ódio, com perseguição. Às vezes isso acontece no ambiente acadêmico, você é aquela pessoa que se dispõe a querer fazer o seu melhor, a aprender, a querer ajudar, mas tem pessoas que não estão a fim de ter você como exemplo e passam a te instituir como inimigo a ser vencido, e de repente você está dentro de uma competição que não faz nenhum sentido para você, mas você está. São batalhas pessoais, locais, mas existe uma guerra, e essa guerra nós vamos vivê-la até a volta de Jesus. E não tem como não estarmos inseridos nessa guerra. Talvez a mensagem que às vezes nós ouvimos, que se torna uma mensagem tão atrativa, é de que quando nós temos um encontro pessoal, real e verdadeiro com Jesus, agora nós recebemos uma espécie de um pijama para viver dormindo na história, para viver de boa, leve, livre, solto. Ah. Só que a Bíblia não fala que você recebeu um pijama para descansar. Pelo contrário, a Bíblia fala que você recebeu um uniforme para guerrear, a armadura para poder encarar essa vida como sendo uma guerra. E muitas vezes nós, como igreja, estamos distraídos dessa realidade, que nós estamos em guerra. E é uma guerra que vai muito mais além das suas batalhas locais. E às vezes nós minimizamos a caminhada cristã, as nossas batalhas. E por favor, aqui eu não estou lidando com menosprezo ou desprezo a tua batalha, a tua dor, o teu sentimento, o teu luto, a tua perda ou tua falta de ganho. Não, não estou dizendo que você faz tempestade em copo d'água, talvez alguns até fazem, mas o que eu estou tentando dizer é que existe algo muito maior, algo muito mais sério acontecendo. E se nós não nos antenarmos ao macro, o micro nos escraviza. Se nós não nos determos ao maior, aquilo que é pequeno se agiganta de uma tal maneira e nos distrai do principal. Então hoje eu quero falar sobre um tema que é muito polêmico e talvez muito falado por alguns que não sabem muito bem. E quando usam desse tema e falam mal desse tema, gera medo, gera uma confusão, gera um maximizar de algo que não deveria ser tão exaltado assim. Mas às vezes nosso contexto, outros contextos, que pelo fato de não falar sobre esse tema, a gente menospreza ou despreza, que é guerra espiritual. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. E o apóstolo Paulo, já no final de uma das cartas magnas que é atribuída a ele, que é a carta que ele escreveu à igreja em Éfeso, ele vai falar sobre essa guerra, e eu quero ler com vocês, para que a gente consiga aprender alguns princípios dessa guerra, quer você queira ou não, você está inserida dentro dela. Vamos lá, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, Efésios 6, 10. Eu ainda, na minha delicadeza, não só de você que nos acompanha através da transmissão, Deus abençoe sua vida, somos a Igreja Presbiteriana na cidade de Serquilha, vai ser um prazer imenso ter a sua presença aqui com a gente, tá bom? Fique conectado, tenho certeza que Deus vai falar o seu coração também. Efésios 6, 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Somente até aí. Você deve conhecer esse texto de cor, principalmente a parte que fala da armadura de Deus. Alguém colocando um cinto, alguém colocando um peitoral, uma couraça, alguém calçando seus pés, alguém colocando um capacete, alguém segurando um escudo e alguém segurando uma espada. Talvez para a gente não fique tão claro, porque o nosso cenário de um soldado pronto para a batalha não tem nada a ver mais com um escudo e com uma espada, mas é com uma arma, e a gente está caminhando para um tempo que talvez não vai ter nem mais conflito armado. Simplesmente vão ser guerras digitais, guerras como a gente tem visto, de sanções daqui, sanções de lá, até que uma hora chega, um aperta um botão, outro aperta do outro para impedir que aquilo aconteça. Mas esse cenário é um cenário mais medieval. Alguém que está todo vestido, trajado, uniformizado para viver uma batalha. E quando Paulo fala a respeito disso, parece que ele mudou radicalmente de assunto. Porque se você olhar, dá uma olhadinha se você estiver com a Bíblia, não sei, não foi projetado? Então tá. Quando você vê a partir do capítulo 5, versículo 22 em diante, ele vai falar a respeito da relação do homem e da mulher. É muito interessante, Paulo, antes de falar dessa guerra espiritual, ele trata algumas questões do dia a dia. O relacionamento do homem para com a mulher, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Então ele foca no primeiro momento na família. Depois ele sai do ambiente familiar e vai para o ambiente profissional. Como que um servo deve viver dentro do seu ambiente de trabalho? Depois ele se direciona àqueles que são responsáveis, ou os senhores daquela época, os patrões dos nossos dias. Como que eles devem agir para com os seus liderados? Olha que interessante. No primeiro momento, e antes disso ele vai falar sobre a relação com Deus, de você se encher do Espírito Santo, mas ele vai dizer, preste muita atenção no seu casamento. Primeira coisa que ele está focando. Nessa esfera dos relacionamentos, ele vai partir do pressuposto que está escrevendo para uma família, e dentro de uma família tem um casal. Então ele vai dizer, mulher, preste muita atenção no seu esposo. Esposo, preste muita atenção na sua esposa. Para depois falar a respeito da relação dos pais para com filhos e filhos para com os pais. Só aí nós temos um princípio que eu já falei em outras oportunidades, importantíssimos. Se nós, dentro dos nossos relacionamentos, quando somos casados e temos filhos, se nós não entendermos o que é prioridade, nós trazemos um caos para dentro da família. Preste atenção, a partir do momento que você escolhe construir uma história com alguém, se casar com essa pessoa, constituir família, para você mulher, a sua prioridade, é claro, acima de tudo é Deus, mas a sua prioridade na esfera horizontal passa a ser o seu esposo. Não são mais os seus pais. Lembra o que Gênesis disse? Deixará, pois, o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e formarão os dois uma só carne. Ou seja, a partir do momento que você escolheu essa ruptura, e tem que ter essa ruptura, talvez tem casais que não vivem a potencialidade da beleza do relacionamento, porque o homem não conseguiu de fato deixar pai e mãe, e deixar pai e mãe não é você se tornar um irresponsável ou abandoná-los na velhice, muito pelo contrário. O primeiro mandamento com promessa que nós temos, qual que é? Honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. E aqui não é viver muito tempo, mas é viver o tempo que tiver que viver com qualidade. Não é um tempo quantitativo, é um tempo qualitativo. Esse mandamento que foi dado dentre os 10 mandamentos, lá no deserto, faz um sentido e uma aplicação especial para o nosso tempo. Porque nós temos o povo caminhando no deserto rumo a Canaã. Aquilo que deveria ser 40 dias se tornara 40 anos. Então, quem são aqueles que ficarão cansados dessa caminhada, normalmente falando, os idosos. Então a tendência, humanamente falando, terrivelmente falando, é aliviar a carga, é deixar para trás aqueles que não conseguem caminhar no mesmo ritmo e que talvez vai fazer com que a gente nem chegue lá. Esse é um pensamento de quem está peregrinando no deserto. Então Moisés, sabedor disso, o Espírito de Deus fala com Moisés, e dentro dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento com promessa é exatamente esse: honre pai e mãe, não abandone o seu pai e a sua mãe nessa caminhada no deserto, por mais que eles não consigam mais, humanamente falando, psicologicamente falando, te acompanhar. Você não pode seguir a sua jornada e abandonar os seus pais. De alguma forma você precisa assisti-los. Então, em nenhum momento, deixar pai e mãe e formar uma nova família significa tchau e bênção. Acabou, não quero mais nem saber o que está rolando com vocês. Não é isso que eu estou dizendo e não é isso que Paulo está dizendo. Mas a partir do momento que você escolheu construir uma história com alguém, esse alguém, a sua esposa ou seu esposo, é a sua prioridade. Mas aí, no passar do tempo, vem os filhos. Nasce aquele cuti-cuti, você embala no... Agora, o que vai ser sua prioridade? Ainda o seu esposo, a sua esposa. E aí, talvez, é o grande erro que nós, casais, cometemos. A hora que nasce o filho, a celebração, o coração transborda de uma tal maneira que aqueles que estavam no primeiro momento olhando um para o outro passam a olhar para o filho. Com isso, se distraem um do outro. Preste atenção ao princípio bíblico. Ainda que você tenha filhos cuticutes maravilhosos, lindos, que você deve celebrar, deve curtir, deve aproveitar a caminhada com eles, ainda assim, a sua prioridade é o seu esposo ou é a sua esposa. Isso não muda mais. Então, no primeiro momento, Paulo fala isso. A relação da mulher para com o homem e do homem para com a mulher. Não vou entrar em detalhes o que é submissão. Diferente do que muitos pensam que é para a mulher falar sim, senhor, não, senhor, sim, senhor. Não é essa ideia de submissão que Paulo fala. Exatamente o contrário. Não que ela vai mandar. Mas tem um outro sentido que a gente vai ver em cenas do próximo capítulo de Igreja Presbiteriana de Serquilho. Aí nós temos então a mulher lidando com o esposo, o esposo lidando com a mulher, e agora nós temos o cenário dos filhos. Os filhos entendendo que a prioridade são os seus pais. E depois fala sobre o ambiente de trabalho. Olha outro princípio importante. Você, filho e filha, o que é prioridade para você enquanto você é filho ou filha dentro do contexto da sua casa? Enquanto você ainda não escolheu constituir família? A prioridade não é o trabalho. A prioridade não são os estudos. A prioridade são os seus pais. E é isso que Paulo vai trabalhar aqui no capítulo 5. E talvez o grande caos que se instaura nas famílias, e às vezes os filhos são os propulsores desse caos, é porque eles abraçam tanto a escola, o contexto acadêmico, a formação acadêmica ou o trabalho, e se esquecem dos seus pais nesse processo. Por isso que você precisa se perguntar: será que os recursos que você, graças a Deus, já tem conquistado, não precisam estar também à mercê dos seus pais para auxiliá-los de alguma maneira? Isso se você ainda não escolheu constituir família, aí muda o cenário. Mas enquanto você está vivendo no contexto familiar, enquanto você não é casado, casada, e está constituindo a sua família agora à parte, saiba que você tem responsabilidades dentro da sua casa. Filho, filha, jovem, adolescente, você precisa criar responsabilidades para com seus pais. Coisa simples, de repente se dispor a pagar uma conta, de repente se dispor a cuidar da casa. De alguma maneira você precisa honrá-los. Mas aí você conhece alguém, e essa pessoa encanta o seu coração, e agora você começa a namorar. Você conheceu uma moça nota 10, Ou você é um moço e conheceu uma moça nota 10, ou uma moça conheceu um moço nota 10. Quem vai ser sua prioridade agora? Seus pais. Não mudou. Está namorando? Não, você não casou, você está namorando. A prioridade continua sendo seus pais. Existem caos instaurados em famílias, porque quando o filho começa a namorar, esquece completamente da relação para com os seus pais. Agora, a hora que esse namoro caminhou conscientemente, entendendo o princípio bíblico, que deixará o homem pai e mãe, essa emancipação, essa agora construir uma nova vida, então eu tenho que ter uma ruptura, uma emancipação psicológica, social, econômica, espiritual. Então, quem é que passa a ser sua prioridade agora? Você que estava namorando e passou a casar. Seu esposo ou sua esposa. Aí depois ele entra na esfera profissional. Ele vai falar como que alguém que está subordinado, que é um funcionário, o pessoal vai mudando as nomenclaturas, né, para tentar aliviar um pouco. Por fim, antes era empregado, depois virou funcionário, depois virou colaborador, e agora virou associado, né? Você vai nessas lojas maiores, né? Associado fulano de tal, por favor, compareça ao caixa. Se é comigo, eu falo, se eu sou associado, eu tenho ação, eu tenho parte no lucro efetivo da empresa. Mas não funciona assim. E Paulo vai falar, como que você lida nesse ambiente, sendo um funcionário, um associado, seja o que for? Como que o patrão lida tendo poder sobre pessoas? Depois dele falar tudo isso, ele vai dizer assim, no versículo 10 que nós lemos, quanto ao mais, olha que coisa, antes dele falar da guerra espiritual que nós travamos, ele fala do cotidiano. Diferente do que as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas no Brasil, influenciadas por alguns nomes, que agora não vem ao caso ficar citando, mas que começaram a achar que guerra espiritual, a gente se reúne e a gente agora vai começar a marchar aqui, nós saímos daqui em nome de Jesus. Paulo não está ensinando nada disso. Paulo está falando que essas guerras são travadas dentro do casamento. Como que você começa a vencer a principados e potestades? Não é quando você vai num lugar e todo mundo agora está dizendo que está guerreando espiritualmente. Tenho nada contra o momento de oração, de clamor, de vigília. Tudo isso tem o seu lugar. Mas a verdadeira guerra é travada no dia a dia. É travada quando você coloca o pé lá naquele ambiente complicado, profissionalmente falando. E aí ele vai dizer, sabe como que você vai guerrear isso aí? Antes eu tenho uma informação para te dizer. Tem coisas que estão além do seu olhar e da sua percepção tangível, material. Existe uma realidade transcendente, existe uma realidade espiritual, existe algo que os nossos sentidos não captam, mas que são tão reais quanto essa madeira que agora eu bato nela. Você tem que estar atento a essa realidade do mundo espiritual. Aí ele vai dizer, quanto ao mais. Essa expressão no grego, quanto ao mais, alguns teólogos defendem que não é apenas além do que eu já falei, eu quero acrescentar algumas coisas. Mas esse quanto mais é a ideia de Jesus até o retorno de Jesus. Até Jesus voltar, eu preciso te falar algumas coisas. Aí ele vai dizer, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meu irmão, minha irmã, ser cristão é estar inserido, é estar dentro de um exército que os fracos são destruídos e massacrados. Não existe espaço para fraqueza dentro dessa guerra que nós travamos todos os dias. Os fracos são derrotados, são massacrados, são humilhados. Às vezes nós temos um linguajar muito romântico do evangelho. Parece que só falta pegar um tanto de purpurina e falar, você está com Jesus? Só falta dizer, você está com Jesus? Pule de nuvem em nuvem, pequena gazela. Meu irmão, minha irmã, o linguajar bíblico é que você está num campo de guerra. E não há tempo para você ficar se vitimizando. Não há tempo de você não se preparar. Não há tempo de você dizer, não, eu não vou guerrear. Na minha oração, e isso tem acontecido no contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, existem relatos de soldados que estão tendo a oportunidade de matar, que estão simplesmente poupando aquelas vidas e trazendo como um prisioneiro de guerra. É claro que, dependendo do que vão fazer com um prisioneiro de guerra, é tão terrível quanto a morte. Mas eu estava vendo alguns vídeos do exército ucraniano, soldados que foram raptados, foram capturados do exército russo, e simplesmente eles pegando um celular e falando para aquele rapaz, você quer conversar com a sua família lá na Rússia? Eles fazendo uma ligação para que o soldado capturado por eles pudesse falar com a sua mãe, enquanto ele comia um pedaço, um lanche, e tomava um líquido lá, um suco. Não, não foi expressões para tentar romantizar e dizer, viu como a Ucrânia é boazinha e a Rússia é terrível? Não, são coisas que estão acontecendo também do outro lado. Nós cremos nisso, só que essa guerra espiritual que o apóstolo Paulo está falando, meu amigo, não tem como. Ou você vence, ou você morre no campo de batalha, ou você morre na sua guerra. Por isso que ele vai dizer, sede fortalecidos no Senhor. Eu sei, às vezes você não tem força para continuar em algumas coisas. Eu sei, às vezes você está cansado de tentar um tanto de coisa e parece que aquilo não dá certo. E você fala, poxa, eu estou cansado desse casamento. Eu estou cansado dessa mulher tranqueira. Eu estou cansado desse cara bruto, cavalo, que só sabe dar coice nas coisas mais simples da vida. Eu estou cansado dessa insensibilidade dele. Eu estou cansado dessa teatralização dela. Eu estou cansado desse filho que quanto mais eu trabalho, amo, fica tendo esse estilo de vida aventureiro, perigoso. Eu estou cansado. Eu estou cansado de buscar ser honesto no ambiente de trabalho e parece que o desonesto vai muito bem, obrigado. Eu estou cansado. Eu não vejo mais forças em mim. Isaías, a palavra diz que até os jovens se cansam. E esse cansaço não significa sinal de desistência. Esse cansaço significa que você precisa descansar e renovar as suas forças para continuar. Porque nessa guerra você não tem opção de retroceder. Nessa guerra não tem como voltar atrás. Nessa guerra você precisa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que essa noite o Espírito Santo possa fortalecer a sua vida através do poder e da força do Senhor, porque talvez o seu poder, as suas possibilidades já foram praticamente extintas. Você já fez tudo o que poderia ter sido feito. Quantos aqui talvez poderiam dizer, olha, eu já fiz tudo o que eu poderia ter feito. E que bom se você puder falar isso. Porque tem pessoas que estão pensando numa desistência e não conseguem nem podem dizer, eu fiz tudo aquilo que eu poderia ter feito. E mesmo tendo feito tudo o que poderia ter feito, a Bíblia fala que existe um poder além do teu poder. Existe uma força além da sua força. Por isso que nós, que estamos engajados, que fomos recrutados pelo Espírito Santo para essa guerra, o retroceder não é uma opção, é o seguir em frente. Às vezes você vai parar um pouquinho, peraí, estou fraco, estou sem nenhuma força. Eu te entendo, mulher, eu te entendo, homem. Você precisa entender a falta de força da pessoa com quem você caminha. E é uma grande crueldade da sua parte querer que a pessoa tenha a sua força. Querer cobrar da pessoa um poder. E aqui eu não estou falando de poder, sei lá, um Hollywood, não é isso. O poder que eu estou falando aqui é a possibilidade de fazer algo. Você não pode esperar do outro aquilo que você tem a oferecer. Você não pode exigir que a pessoa reaja da mesma maneira que você reage. Isso é crueldade. Mas enquanto essa pessoa está sem força, você pode ajudá-la no fortalecimento. não é querer abandoná-la no campo de batalha, não é querer lançá-la ao inimigo, mas é querer vê-la sendo fortalecida na força e no poder do Senhor. Não é no seu poder, não é na sua força. Eu espero que essa noite, o Espírito Santo de Deus, que faz isso de maneira naturalmente sobrenatural, renove as suas forças, renove o seu poder. Amém? Amém. Versículo 11, ele vai continuar usando uma expressão bélica: revesti-vos de toda a armadura de Deus. É interessante que essa ideia do revestimento de toda a armadura é algo contínuo. Não é algo que você faz apenas uma vez. Agora eu recebi Jesus na minha vida, eu fiz uma oração, agora eu estou com a armadura e pronto. Não, essa ideia do revestimento é algo diário e coletivo. Perceba, não é um revestimento apenas para A, B, ou C ou D. Não é um revestimento apenas para aqueles que têm, de repente, uma certa visibilidade, igual eu tenho estando aqui à frente. Esse revestimento é para mim, sim, mas para você também. É para a comunidade, por isso que o mandamento, o imperativo, revestir, não está num algo opcional. Não é, se você quiser se revestir, bem, se você não quiser, está tudo bem, Jesus te ama. Não, é um mandamento, você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. É para todos nós, e isso aqui é diariamente. Quando você acorda, você não está indo para pisar num paraíso do Éden, não. Você está indo para um campo de guerra, um campo de batalha. E isso não significa que você tem que ser embrutecido, endurecido, enraivecido por ter essa consciência. Porque ele vai dizer, como que você guerreia? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Essa firmeza, talvez você se abala com tanta facilidade, talvez você treme com tanta facilidade, talvez você cai com tanta facilidade, porque não existe essa firmeza em você, através desse revestimento da armadura, que vem de Deus. E aí tem um propósito, essa armadura tem essa finalidade. Você, na verdade, precisa ficar firme, firme contra as ciladas do diabo. Olha que interessante, um grande teólogo, pastor, chamado Martin Lloyd-Jones, no seu comentário da carta dos Efésios, capítulo 6, fazendo uma leitura da carta, nós não vamos fazer a leitura da carta e mostrar onde está isso, ele faz alguns comentários. Quais são as ciladas que o diabo prepara para você? Você sabe o que é cilada? Cilada. Sabe o que é uma cilada? Os famintos estão pensando, cilada, salada, cilada. Cilada é a ideia de uma armadilha que é posta, e essa armadilha você não consegue enxergá-la num primeiro momento. Você vai caminhando como se tudo estivesse pacífico, mas de repente, pá! Existe uma cilada armada. A ideia aqui é que há um exército que armou um contexto para te pegar. Você está de boa, no teu casamento, com seus filhos, com seus pais, ambiente de trabalho, gerenciando, está tudo belezinha, pássaros cantando, beija-flor entrando na sua sala. Mal sabe você que há ciladas, não é apenas uma, são ciladas, armadilhas. Olha o que ele vai dizer. Qual que é a primeira cilada que essa carta nos ensina que o diabo tenta nos pegar? Diz, não viver o presente, o agora. Aí ele vai mostrar como isso acontece na carta. Não vamos ter tempo de fazer isso, então vou dar só um resumão. Não viver o presente agora, mas estar preso nos pecados do futuro, do passado, e também aprisionados nas preocupações do futuro. Qual que é uma das ciladas que a carta de Efésios apresenta? Você não está vivendo o presente, mas você fica enraizado, trancafiado em pecados do passado. O que você fez, o que você deixou de fazer, o que você poderia ter feito, o que você poderia ter falado, o que você falou que machucou, que feriu, que rompeu, o que fizeram com você, te trataram como uma coisa, te coisificaram, te transformaram num objeto, te usaram e descartaram. Aí você só fica aprisionado no passado. Essa é uma das ciladas preferidas do diabo, te fazer ficar ancorado no passado, ou usando aqui a expressão, algemado, refém do passado. Quantos aqui não conseguem viver o presente com a pessoa com quem se encontra, porque ainda está algemado, trancafiado, em relacionamentos do passado, em relacionamentos mal sucedidos, naquilo que foi experimentado de terrível, não consegue ver o presente. Outros que não conseguem ver o presente porque estão sempre preocupados com amanhã, o que vai acontecer. Nós falamos isso domingo passado, o que a vez de comer, de se vestir, e vai vivendo só preocupação, preocupado, ansioso, ansiosa. A primeira cilada é não fazer você viver o presente. Presta atenção, em nome de Jesus, essa noite você precisa quebrar esse grilhão que te aprisiona no passado. Essa noite você precisa desfazer desse laço. Gente, eu estou me sentindo um pentecostal daqueles, bem penteca mesmo hoje, viu? Então você precisa quebrar esses laços do passado, você precisa quebrar essas algemas do futuro. O futuro pertence a Deus, meu irmão. Para de ficar se martirizando, de se flagelando, autoflagelando. Está na hora de você falar assim: Deus, o que foi, foi, o que há de ser, eu quero viver meu agora contigo, com essa paz e com essa consciência que eu tenho aqui e agora. A segunda cilada, que o Dr. Martin Lloyd-Jones vai dizer, conflitos de doutrina, experiência e prática. Olha que interessante, tem pessoas que vivem um conflito da doutrina, da experiência e da prática. Tem gente que só quer saber de saber, só quer aprender as letras, a doutrina, a teologia, os comentários, as interpretações textuais, históricas, mas não tem nenhuma experiência com aquilo que fala, não tem uma praticidade naquilo que sabe. Mas tem outros também que querem viver experiências desconectadas do conhecimento, que falam de uma praticidade que não corresponde à experiência e também à doutrina. São três coisas aqui: doutrina, que é o conhecimento da palavra; experiência, que é um momento que você pode ter na presença de Deus, num momento específico da sua história, que você vê um agir de Deus e fala: uau, eu vi a ação de Deus de uma tal maneira. Ou às vezes nas coisas simples você consegue experienciar algo com Deus. E a prática, que é o dia a dia, as coisas simples. Tem gente que pensa que relacionamento com Deus só se dá em experiências megalomaníacas, coisas grandes, sei lá, vi um anjo azudo. Limita a fé à experiência do apóstolo Paulo, quando nos fala: fui ao terceiro céu, se dentro do corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi uma experiência transcendente, louca. E a gente acha que ali sim houve uma relação com Deus. E aí tem gente que fica desesperada, correndo para tudo que é lá. Eu já fiz isso na minha vida, viu? Confesso para vocês. Eu ficava correndo nas igrejas. Quando eu ficava assim: tem um pastor que ele pega a toalha, pega o manto e joga, você sai. Eu ficava como um bobo correndo atrás dessas coisas. Lembro uma vez, já deve ter contado 1 milhão de vezes essa história, vou contar para 1 milhão e 1 agora. Lembro uma vez que eu fui, porque o pastor dizia que esse pastor tinha poderes, e eu fui com os irmãos, fomos para o monte. Porque diz que o pastor colocava a mão em você, você começava a falar em línguas, aquela coisa, e eu queria muito, que você via anjos. E aí, eu, naquele ali, a gente orando, tal, aquela coisa, aí o pastor veio, eu falei, agora é minha vez, Jesus, agora. E pôs a mão na minha cabeça e tinha um negócio de cair. É, se você cair, é que o Espírito Santo tinha te pego no jeito, né? O Espírito Santo te pegou e você cai e tal. Eu ouvi os irmãos falando isso e fui atrás disso. Eu queria saber das experiências. Olha para você ver, não tinha doutrina, queria as experiências. E fui para o monte. E o pastor colocou a mão na minha cabeça, não sei o quê, vai. E eu falei, não estou sentindo nada, mas eu quero que eu vou. Se eu não for, eu vou ser taxado como aquele que não foi. Aquele que não está no espírito. Quer saber de uma coisa? Me segura, eu vou cair. E caí. Puf! Do jeito que eu caí, eu percebi algo, gente. Subindo. Só que esse algo começou a meio que pinicar e doer. Eu caí em cima de um formigueiro. Era muita formiga. E eu, no desespero, eu comecei. Eu não estou fazendo teatrinho, não. Comecei. Pastor, liga. O farol do caminhão, né? Foi de caminhão para lá. Liga. Formiga, ele. Tem formiga, não, irmãos. Glorifique a Deus. Ué, eu falei, ai, formiga. Por fim, fui atrás do roupa. Tirei a roupa, mas tanto pecado. Sabe, quando a gente não tem doutrina, a gente busca essas experiências estratosféricas. E aí, quando a pessoa conta uma coisa dessa, a gente fica impressionado. Se você não tem doutrina, você fica impressionado. Aí a pessoa começa a falar de Bíblia, a pessoa não conhece a Bíblia, aí vem um e fala assim: ó, eu fui numa igreja, eu fui na irmã tal, e a irmã tal orou e eu levitei. A pessoa, ah, aí é poder de Deus, meu irmão. Vê o Tony pregando, falando lá, eu não sinto nenhum arrepio, não vejo nenhum vulto, nem um batachô, parece um texto bíblico. Não, lá é o poder de Deus. Quando você não tem doutrina, meu irmão, você é enganado por essas coisas, facinho da Silva, com respeito aos Silvas presentes. A gente é levado. Então, Martin Lloyd-Jones vai dizer que a carta de Efésios trabalha isso. Você tem que ter uma boa doutrina, para que você tenha experiências sadias. E que pode ter experiências sadias, mas você precisa entender que isso acontece na prática, na praticidade. Quando você for sair daqui, você vai chegar na tua casa na segunda-feira, de repente o seu esposo sai para trabalhar, você fica responsável pela casa. É naquele ambiente que você vai glorificar a Deus. Ou de repente você também vai trabalhar. Está entendendo? Doutrina, experiência e prática. Tem gente que só fica na doutrina, nunca teve uma experiência com Deus. E também não tem a prática. São as três coisas caminhando juntas. A terceira, ele fala a respeito, que tem a ver com o termo, é uma isca colocada para você que não mostra um anzol. Os pescadores aqui devem estar entendendo melhor. A melhor isca que você lança na água para tentar fisgar um peixe é fazendo com que o teu anzol fique todo coberto. Escondidinho. Se você deixar ali um pedacinho, já era. Então ele vai dizer que uma das ciladas do diabo é lançar uma isca, mas ele esconde um anzol. Tem coisas que são apresentadas para você, iscas saborosas, prazerosas, mas tem ali um anzol para te fisgar. E depois que te fisga, ó pequeno peixe, é complicado você sair. Ele vai dizer que, no primeiro momento, antes dos prazeres pecaminosos, aquilo é amigável, se apresenta de forma amigável para você. Mas depois que você pratica o pecado, aquele prazer se torna o teu inimigo e te fisga. Aquilo que no primeiro momento você olhava, eu tenho um controle, que beleza, olha que lindo. Depois que você adentrou, foi fisgado. Aí você percebe a força terrível daquilo sobre você. Então ele vai dizer, são essas as ciladas do inimigo. Antes do pecado, é o seu maior amigo. Depois, é o seu maior inimigo. Tinha uma oração feita pelos puritanos, que eles oravam assim: Deus, nos proteja dessa vida curta, dura e incerta que nós vivemos. Olha que leitura do que essa guerra espiritual. Deus, nos proteja dessa vida curta. Nós vivemos assolados pelo pensamento de mortalidade. A gente acha que nunca vai morrer, mesmo sabendo que a morte chega. A gente vive como se nunca fosse morrer. A vida é curta. Às vezes a gente vive como se a vida fosse um mar de rosas. A vida é dura, camarada. A vida é dura. Às vezes a gente acha que sabe tudo, mas viver é uma experiência incerta. E os puritanos oravam assim: Senhor, Deus, nos proteja dessa vida curta, dura e incerta que todos nós vivemos. Vamos continuar o texto, senão não acaba a pregação hoje. Versículo 11 ainda: para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Apresenta aí um personagem que normalmente as igrejas mais históricas, as igrejas reformadas, acabaram criando um pensamento de que, não, diabo é na verdade o mal que existe entre as ações humanas e suas más intenções. Aí nós temos outro extremo, as igrejas que colocam o diabo num patamar lá em cima, umas que dão até microfone para entrevistar o bicho. Então a gente não pode cair nesse sistema, achar que não existe e também ficar entronizando o muzum fé. Qual que é o meio termo? Ele está aí, ele é ardiloso. Você não é mais inteligente do que o bicho não, meu irmão. O sete pele, nem sei se tem esse termo, vê agora a mente, de repente você pode colocar no dicionário aí, oferecer para quem goste. Ele está milênios no mundo, observando o ser humano. Não queira ser mais esperto do que o diabo. Você não é. Mas o texto vai dizer, como que você se livra das ciladas desse ser que quer destruir a sua história, que quer te confundir na história. Vamos lá agora, vou acelerar. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Detalhe, aqui o apóstolo Paulo não está nos fazendo se alienar da relação social de carne e osso. Ele está falando que a gente vive num contexto com pessoas reais. Por isso que antes ele falou, marido, mulher, filho, ambiente de trabalho. Nós vivemos um sistema que nós como igreja queremos salgar, iluminar. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Depois ele vai usar esse termo, que o mundo tenebroso, a palavra tenebroso é trevas, é escuridão. É esse mundo que você está inserido. Você acha que você está inserido no mundo paradisíaco? Meu irmão, o mundo só é paradisíaco, a tua vida só é paradisíaca se você fechou os olhos para o evangelho. O seu evangelho não abriu os seus olhos. Nós vivemos num mundo tenebroso, tanta injustiça, tanta maldade, tanta crueldade, tanta indiferença social, tanta injustiça, tanta pobreza extrema para uns e riqueza absoluta para outros que não se importam com esses e usam esses de massa de manobra para enriquecer cada vez mais. Isso é inconcebível aos olhos do evangelho. É um mundo que jaz em trevas, é assim mesmo. É o mundo que faz com que um semelhante veja o outro e passe despercebido, como na parábola do bom samaritano. É um mundo que as pessoas não se importam com as outras, que gostam de ver, às vezes, até tragédias, que de alguma forma consola o não estar na tragédia e no caos. Então, o que nós vamos ter aqui? A nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, ou seja, não é para você ficar brigando com pessoas. Não é para você brigar com a sua esposa. Não é para você ficar quebrando pau com o seu esposo, com seus filhos, com seus pais. Existem os princípios, mas agora ele vai mostrar o que está nos bastidores. O livro de Efésios é como se tivesse uma grande cortina e de repente Paulo fala, espera um pouquinho, abre uma cortina. Deixa eu fechar aqui, vocês não aguentam ver isso. É como se desse um deslumbre do que é o mundo espiritual e fechasse. Aqui eu estou tentando fazer até uma dicotomia, né? Mas na verdade essas coisas estão entrelaçadas. Física quântica explica até um pouquinho mais essa ideia. Não é que tem um lá, um aqui. É isso aqui, ó, acontecendo simultaneamente. Aí ele vai dizer, a nossa luta não é contra carne e nem contra o sangue. Aí ele vai falar contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. Ele vai usar uma linguagem militar. O que que são principados? São os maiorais. O que que são potestades? São os governadores. O que são os dominadores? São os soldados que estão em guerra a serviço dessas potestades. Mas aqui não vai entrar em detalhe qual é a entidade espiritual que é classificada como principado. Qual que é classificada como potestade? Qual que é classificada como demoninho? Não vai entrar nisso. Mas ele está usando o mesmo linguajar. A nossa luta, e aqui é para mostrar, meu amigo, a tua luta é pesada. Você pensa que você está lutando contra um soldadinho que, de última, a gente está vendo o contexto da guerra, né? Que coisa triste. De repente o presidente fala assim: olha, quem quiser arma, peguem arma, e detalhe, de 18 a 60 anos, não sai da nossa nação, porque nós precisamos de você. Os homens vão ficar aqui de 18 a 60 anos. Muitos nunca pegaram em arma, de repente. Imagine só esse contexto. Quando o exército russo para pensar que eles vão encontrar soldados dessa categoria, desse naipe, como você acha que eles se sentem? Estão em casa, os caras treinam todo dia, bam, 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 bam. Aí pega um país que mal tem exército e que os homens de 60 anos, gente que nunca pegou numa arma, está indo para o campo de batalha. Os russos estão olhando e falando assim: chaco nós. Enquanto eles talvez vão ter dificuldade de engatilhar, a gente já está pipocando eles. Então Paulo está dizendo assim: ei, você está pensando que a tua guerra é contra soldados despreparados do mal? Você está pensando que você vai guerrear contra espíritos de pequena ordem? Ele fala: deixa eu te mostrar contra quem é a sua guerra. A sua guerra é contra os principais do exército inimigo. É os principados. São os governantes, as potestades. E contra esses soldados. Eles estão todos aliados, alinhados contra você. Se você ouve uma coisa dessa, o que você faz? É até plausível de louvor ver os soldados ucranianos indo para a guerra. Gente, como que você vai enfrentar um exército russo que treinou, que fez, que estudou? Você ali mal sabe, tem uma operação de ida, de vinda, de camuflagem. No... como? É isso que você está tentando, você está conseguindo ver aqui a discrepância que eu estou tentando gerar na tua mente? Imagine você fazendo parte do exército ucraniano. Imagine a história de uma guerra aqui. Talvez a grande maioria de nós nunca pegou numa arma. E aí vem o presidente e fala assim: ó, as mulheres podem sair do Brasil, mas todos os homens de 18 a 60 anos se despeçam da sua família, das mulheres, das crianças, dos acima de 60, abaixo de 18, vão tudo para outro país, para outros países. Vocês vão para uma guerra agora. E aí colocam a arma na tua mão, não dá nem tempo de treinar, você já tem que ir para a guerra. E do outro lado, o exército russo. Ninguém foi recrutado na sua inocência, um exército que estava treinando, se não for o maior exército terrestre, é um dos maiores do mundo. Imagina você, nós aqui no Brasil, contra esses caras do outro lado. O que aconteceria com você? É isso que eu quero provocar na tua mente. E é isso que Paulo está provocando na mente daquela igreja. É contra principado, potestades. Só que ele vai mostrar que nós somos vitoriosos, que nós vamos vencer essa guerra. E aí ele vai dizer: contra os dominadores desse mundo tenebroso. O que é o mundo tenebroso? Eu falei para vocês que é principado, potestades e os dominadores, né? Então é uma hierarquia dentro do exército, tirado da sociedade romana. Mundo tenebroso é o mundo que nós vivemos, o mundo tenebroso, de trevas. contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ok, caminhando agora para a reta final, como que a gente lida com isso? Versículo 13: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. É interessante essa expressão, resistir. O que que o exército ucraniano tem feito? Hã? Fazendo o quê? Resistindo. Eles não querendo ir conquistar a Rússia. Eles não querendo atacar para conquistar território russo. Eles estão resistindo para manter o território deles. Presta atenção nisso aqui. Esse recrutamento não é para você sair para conquistar alguma coisa. Porque Efésios capítulo 1, versículo do 1 ao 3 diz: bendito seja nosso Deus e Pai, que nos deu nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que que significa versículo 1, 2 e 3? Está dizendo o seguinte, presta atenção, você já tem todas as sortes de bênçãos conquistadas nas regiões celestiais, por causa do que Cristo fez. Mas saiba que tem gente querendo que você não desfrute dessas bênçãos. Então você não precisa conquistar bênção nenhuma, Cristo já conquistou tudo por você. Você não precisa sair à guerra à procura de bênção, não. Todas elas vão te encontrar no tempo certo, na hora certa, no jeito certo, na proporção certa. Cristo conquistou tudo, é isso que Paulo está dizendo no versículo 1 ao 3. Imagine que é como se ele falasse: esse território Cristo conquistou para nós. Está vindo um exército russo terrível, maldoso, cruel, impiedoso. Eles não estão vindo apenas com soldadinhos, estão vindo com principados, com potestades. O inferno está se levantando contra você. Resista. Resista, porque isso aqui foi conquistado por Cristo. Não deixe de desfrutar disso. Como que eu resisto? Com essa armadura. Vai dizer, versículo 14, vou pular o versículo 13. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é cingindo-vos com a verdade? Tenta imaginar um soldado romano, e esse cingir nada mais é do que o cinto. E o cinto era colocado com o mesmo propósito lindo que é colocado hoje, talvez mais para os homens. As mulheres, né, colocam um acessório. Nós homens colocamos porque senão a calça cai. E aqui o que Efésios trabalha é o seguinte: a ideia da vergonha, da nudez, do pecado. Então, para que você fique com a calça não arriada, coloca o cinto. Que cinto é esse que ele vai dizer? Que cinto é esse que faz parte da armadura? Diz o versículo 14: cingindo-vos com a verdade. Essa verdade é uma pessoa, é Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 vai dizer quem é a verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No capítulo 14, mais à frente, ele vai dizer no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é Jesus. É o que emana de Jesus. São os princípios de Jesus. Para que você resista à ação do diabo, esteja com a verdade que é o próprio Cristo, para que a tua nudez não seja exposta, para que você não passe vergonha. Tem gente que está passando vergonha porque não vive a verdade do Evangelho, não vive a verdade da pessoa de Jesus, os princípios. Aí ele vai continuar, dizendo assim: e vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça é como se fosse uma blusa, um colete à prova de balas. Coloca essa couraça da justiça. Não há tempo de aprofundar, mas isso aqui é a justificação pela fé. Ou seja, quando o diabo vier com as mentiras dele a teu respeito, tentando te aprisionar no passado, fazendo você ficar preocupado com o futuro, quando o diabo vem com mentiras através da boca de outras pessoas, se vista da verdade, coloque o cinto da verdade, de quem você é no Senhor, quem Ele é para você. Quando você for injustiçado, saiba que você é um justificado por Jesus, e você não precisa ficar se justificando para as pessoas, não. Tem gente que perde tempo precioso da vida tentando se justificar para as pessoas. Meu irmão, se você está com a couraça da justiça, se você tem paz com Deus na justificação vinda dele, deixa as pessoas falarem, meu irmão. Você vai ficar se justificando, porque se você tiver que parar sempre a se justificar, você não chega no seu destino. Alguém já disse, se você for parar para querer discutir ou reagir a todo cachorro que late na beira do caminho, você não chega lá. Então, para de ficar se justificando, porque Cristo já se justificou, está tudo certo. Vamos continuar. Quanto tempo eu tenho? Não tenho tempo. Versículo 14, vestindo-vos da couraça da justiça. Versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Perceba que é um soldado se vestindo, e agora você vai colocar o seu calçado, a sua sandália, a sua botina, que é o evangelho da paz. Como que você resiste à ação do diabo? Proclamando o evangelho da paz, proclamando isso que ele disse tão claramente, evangelho que pacifica. Sempre que você tiver a oportunidade de jogar lenha na fogueira ou gasolina na fogueira, fazer com que a guerra aumente, resista isso no teu coração, na tua alma. Seja pela paz. Eu sou pela paz, diz o salmista, ainda que eles temem em guerra. É o evangelho da pacificação. Ah, meu irmão, minha irmã, quem é do evangelho não fica perdendo tempo com intriga, não fica perdendo tempo com cambalachos para causar pequenas ou grandes guerras. Ele está com a alma apaziguada e pacificada, e quer apaziguar e pacificar outras pessoas. Talvez você vai sair daqui calçado com o evangelho da paz, para levar paz em alguns contextos que você só está presenciando e vendo de longe algumas guerras. Diz o versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É interessante esse escudo da fé. O que é um dardo inflamado? Era uma arma romana que a ponta continha um líquido inflamável, que num primeiro momento, quando eles lançavam, parecia apenas um pinguinho de fogo. Mas aonde batia, aquele líquido fazia assim, ó, era um fogaréu. É como se ele estivesse dizendo, o diabo ele vai jogando algumas coisas que parecem inofensivas para você. Coisas pequenas, coisas que você fala, eu mato no peito e sai jogando. Mas são coisas que, de repente, achou, fincou, alaça o fogo. Aí ele fala, levanta o escudo da fé. E o escudo romano tinha um líquido que, quando o dardo batia, ao invés de espalhar o fogo, aquele dardo era imediatamente apagado. É o escudo da fé. Fé é a confiança em quem Deus é. Fé é acreditar e confiar plenamente no Senhor. Quando o diabo jogar contra você algum dardo, tentando de alguma maneira fazer com que você desconfie de pessoas ou de Deus, levante o escudo da fé. Eu confio no cuidado de Deus para com a minha vida, então não vou ficar me sabotando por desconfianças indevidas, desconfianças sem nenhum tipo de razão para se desconfiar ou pensar. E aí, caminho para o término, ele vai dizer, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pronto. Colocou o capacete da salvação e pegou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é o capacete? O capacete protege a cabeça mesmo. É como se Paulo estivesse dizendo, tome muito cuidado, porque o inimigo sabe que se ele alcançar a tua cabeça, a tua mente, e ele trabalha essa ideia que Cristo é o cabeça da igreja. Então não é uma linguagem figurada, não é uma linguagem alegórica. Ele usa na carta aos Efésios, Cristo é o cabeça, é aquele que comanda, é aquele que mentaliza, que organiza. Então, saiba que o diabo vai tentar detonar a tua mente, te desconfigurar emocionalmente. Coloque o capacete da salvação, para que você não caia na perdição que o diabo quer embutir em você. Talvez você se sente perdido, perdida. Está na hora de você falar, peraí, eu sou salvo, e nada me tira dessa realidade em Deus. Ainda que eu esteja sem saber como agir, Eu sei que Cristo já me tirou da perdição e me colocou numa postura de salvação nele. E por fim, a espada. É interessante que essa espada é uma espada pequena, é uma espada curta. E essa espada curta só era utilizada para confrontos próximos. É a ideia de que essa batalha está muito mais próxima de você do que você imagina. E como que você guerreia? Com a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, que é uma espada, não é para você ficar ferindo pessoas. Tem gente que usa a Bíblia, a palavra de Deus, para ficar ferindo pessoas, para ficar envergonhando, querer mostrar que sabe muito. Tem gente que usa a palavra como espada para deixar a pessoa pior do que ela está, para cortá-la, para humilhá-la. Essa espada não é para isso. E essa espada nem tua é. É a espada do Espírito Santo, que você maneja para a glória de Deus. Termino por aqui. Não vai dar tempo de terminar o restante do texto, mas eu quero orar agora com você e por você. Feche seus olhos, por favor. Eu sei que talvez eu falei muito, mas aquilo que mais chamou sua atenção, eu queria que você orasse agora, pensasse. Existe uma guerra muito maior do que as suas guerras locais, pessoais, individuais e até internas. E nessa guerra nós não temos a opção de não nos alistarmos, já estamos dentro dela. É uma guerra que você trava todos os dias. É uma guerra que você precisa se fortalecer todos os dias. E para isso você tem que se revestir dessa armadura. Talvez a vergonha que tenha acontecido no seu dia a dia, a vergonha da tua história, seja pela falta de verdade do Evangelho em você. Ou talvez você é uma pessoa muito mentirosa. Você sempre fica mentindo com coisas pequenas ou grandes para tentar resolver algumas questões. E mais cedo ou mais tarde, a vergonha aparece. Talvez você precise parar de ficar se justificando e acreditar que aquele que se justificou é muito maior. Você precisa calçar o evangelho da paz e anunciar o que Cristo fez na sua história. Talvez você precisa caminhar levantando mais esse escudo. Você está baixando muito a sua defesa. Está brincando com aquilo que não pode brincar. Dardos que vão te inflamar e destruir tanta coisa linda na sua história. Talvez você precisa levantar essa espada do Espírito Santo, que é a palavra, conhecendo e vivendo por ela. Senhor, eu quero te agradecer porque quando nós falamos dessa guerra, não tem a ver com aquilo que nós podemos conquistar, tem a ver com aquilo que o Senhor já conquistou. E que simplesmente nós temos que resistir à tentação de deixar de experimentar dessas conquistas, de todo o despojo da guerra, que o Senhor assim venceu, e em Ti nós somos mais que vencedores. Que essa noite, em nome do Senhor Jesus, relacionamentos sejam reconstruídos, relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais. Que essa noite, em nome do Senhor Jesus, a vida profissional seja reconstruída, sabendo como viver e agir nesse ambiente, para a glória do Seu nome. Que saiamos daqui cientes que todo dia é um dia que levantamos para uma guerra maior do que a nossa batalha pessoal. e que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, contra pessoas. Nós não somos chamados para titularizar pessoas como sendo as nossas inimigas. Nós não somos chamados para taxar pessoas como sendo as nossas inimigas. Porque pessoas, ainda que se constituem nossas inimigas por elas, nós somos chamados a orar e amá-las. Esse é o desafio de ser cristão. Não é moleza. Dá-nos a consciência que viver não é um mar de rosas, mas que em ti nós somos mais que vitoriosos. Vista a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.